Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita. Olha o cafezão lindo aí. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo André Burgos e todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo fazendo a consultoria gratuita de 8 horas da manhã. A gente atrasou poucos minutinhos aqui porque eu estava testando algumas coisinhas aqui para fazer de forma mais bacana, para você ter uma experiência melhor aqui na transmissão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo André Burgos, como falei há pouco, e todos os dias estou aqui ao vivo fazendo a consultoria gratuita, pelo simples fato de te ajudar. Se você caiu de paraquedas aqui, sinta-se convidado, convidada a assinar aqui também nosso canal, nosso perfil no Instagram, nosso canal no YouTube, nosso podcast, tá? Porque aqui o nosso trabalho é essa consultoria gratuita de número 257. E a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é sobre a dieta carnívora, tá? André, que bacana, como funciona a consultoria gratuita? Olha só, todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, seja feriado ou não, faça chuva, faça sol, no meu perfil do Instagram, André Burgos, tá aqui inscrito, tá? Todo dia eu abro caixinha de perguntas, olha assim, como essa. Tá aqui, tá vendo? Todo dia, tá aqui. E aí basta você só ter um pouquinho de boa vontade, vem aqui no meu perfil, me segue, vai lá nos stories, coloca sua pergunta, só isso. Olha só, é só isso. Eu escolho uma das perguntas, aqui já tem várias, olha só. Eu escolho uma das perguntas pra gente vir aqui fazer a consultoria gratuita, pra gente trazer o conteúdo de forma profunda. As demais perguntas a gente responde no final da consultoria. E ao longo do dia aqui no Instagram também. Ninguém fica sem respostas. Absolutamente ninguém fica sem respostas. Tá? E aí você deve estar se perguntando, caramba, é só isso mesmo? Só isso. Eu fui obeso, eu tive baixa autoestima, baixa autoconfiança, tinha vergonha do meu corpo, vivia doente e sei como dói procurar boa informação e não encontrar. E uma das promessas de vida que eu fiz quando deixei a obesidade, uma delas foi me doar o máximo para ajudar quem quer ajuda. Tá aqui. Já são mais de 257 horas de conteúdo gratuito aqui no meu perfil do Instagram, aqui no meu canal do YouTube, lá no podcast do Atletas Low Carb, com conteúdo profundo, com artigos científicos, com depoimentos de meus alunos que trataram 100% a ansiedade e a compulsão sem dietas nem remédios, que trataram 100% a hipertensão, o diabetes tipo 2, a esteatose hepática e se salvaram, literalmente se salvaram. Sem dietas nem remédios, eu trouxe eles aqui, alguns deles, para fazer as lives. Então basta você ter um pouco de boa vontade para você colocar aqui a sua pergunta. Deixa eu só cumprimentar vocês que estão aqui agora. Ontem a gente teve um pequeno imprevisto, né? Rolou duas lives aqui ao mesmo tempo no YouTube. Uma começou, a outra não. Foi uma confusão danada, mas a gente levou. Agora, a princípio, tá tudo bem. Bora lá, deixa eu só honrar vocês que estão por aqui. Rosane Gomes e César Marcos. Bom dia, Rosane. A Rosane é assinante membro aqui do YouTube, né, Rosane? Bom dia. Olha só, Rosane, eu vou assistir depois. Não vou conseguir assistir ao vivo. Tudo bem, Rosane? Tudo bem. Celina Camargo. Bom dia, Celina. Hoje tem mentoria. Celina é aluna lá do programa Protagonista. E para você que é meu aluno, já acompanha aqui o trabalho há mais tempo, sabe que eu dou como brinde, como bônus. Para quem entra no programa Protagonista, a gente se reúne toda semana por videochamada durante um ano. A gente anula qualquer possibilidade que você possa ter de dar desculpa. Ah, André, eu não consigo emagrecer. Não tem isso. Lá no Protagonista a gente ensina o passo a passo e faz o acompanhamento. Ah, André, eu não consigo tratar a hipertensão. Lá no programa tem aulas e a gente faz o acompanhamento. Ah, André, eu não consigo controlar a ansiedade e a compulsão. Lá tem aulas onde a gente ensina o passo a passo e a gente faz o acompanhamento. Ah, André, eu não consigo tratar a esteatose hepática e o diabetes tipo 2. Lá no programa tem as aulas e a gente faz o acompanhamento. Toda semana a gente se reúne, não existe desculpa. Ah, André, eu não quero emagrecer, eu quero evoluir na performance esportiva. Lá no Atlético Low Carb tem as aulas, tem nosso grupo fechado. Tem vários alunos, inclusive, do Atlético Low Carb que vêm para o Protagonista por conta das mentorias. E a gente se reúne toda semana. Eu já recebi muita queixa e muito elogio, né? André, o Protagonista é maravilhoso, porque muitas pessoas compram cursos por aí e são jogadas ao vento, né? São abandonadas. Lá não, a gente dá as mentorias para quem entra no Protagonista, a gente se reúne toda semana por videochamada. Eu converso com todo mundo. Hoje tem mentoria, toda terça-feira. Hoje tem mentoria. Pelo Zoom. Ah, André, a mentoria tipo palestra, não. Lá a mentoria tá pra eu conversar com cada um. A gente conversa. Você entra, se tiver alguma dúvida, é só falar e a gente vai conversando. Quanto tempo dura? Quanto for preciso, tá? E hoje tem mentoria, né, Celina? Grande Juliano Schneider. Juliano é assinante e membro aqui do YouTube. Grande Juliano, ciclista. Bom dia, Juliano. Maria Rejane, assinante e membro aqui do YouTube. A filha da Maria Rejane tá lá no protagonista também. Frequentemente ela fala de você, Maria. Maria Rejane. Sidneia. A Sidneia é assinante aqui do YouTube. Bom dia. Priscila Ribeiro do Vale, a Priscila aluna lá do protagonista, mora na Europa, na Espanha. Bom dia, Priscila. Elade, bom dia, Elade. A Elade é assinante membro aqui do YouTube, Elade. Aninha Vilela, Aninha lá do Atletas Low Carb, né, Aninha? Bom dia, André. Como é bom quando consigo entrar na sua live, nada como começar o dia ouvindo a palavra. A Aninha é lá do Atlético Low Carb, eu tive a honra já de fazer algumas lives com a Aninha, inclusive a gente fez aqui no meu canal do YouTube e no Instagram. Ano passado a gente fez um desafio aqui gratuito de 7 dias na dieta carnívora e a última live foi uma conversa que eu tive com a Aninha. A Aninha, a Ana Vilela que tá aqui, ela já segue uma dieta carnívora há mais de 5 anos. E sem exagero, a dieta carnívora salvou a Aninha. Eu não vou antecipar muito, mas tá lá aqui no meu canal do YouTube. Vem aqui no canal do YouTube, procura desafio de dieta carnívora. Acho que foi o desafio 7. A última live tá lá, o bate-papo com a Aninha. Valmir Santos, e aluno lá do protagonista. Bom dia, Valmir. Rafaela, bom dia a todos. Bom dia. Marilda Torres. Bom dia, Marilda. Regina, bom dia. Márcia Toshihara. A Márcia também é aluna lá do protagonista. Mas eu acho que a Márcia ainda não chegou na mentoria, né, Márcia? Será que consegue hoje, Márcia? Adriana Cláudia, bom dia. Lúcia Linardi, eu acho que a Lúcia... É a Lúcia que tá lá no protagonista, né? Tem uma Lúcia, Luciene, Luciana. Inclusive, eu recebi um depoimento hoje da Luciene, olha só. Deixa eu mostrar aqui pra você. Sabe, eu tenho falado bastante da Gisele, mas a Luciene me mandou hoje, de 6h52 da manhã. A Luciene mandou aqui, olha só. A pesagem. A Luciene é assinante aqui do YouTube. Cadê? Não tá focando. Deixa eu trocar aqui a tela. E ela entrou no protagonista também. Deixa eu ver se foca aqui agora. Eita. Será que não vai focar? Opa. Cara, não tá focando. A câmera tá me deixando. Não tá focando, cara. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Eu mostrei aqui a caixinha de perguntas e focou. Ah, Luciene, deixa eu ver se eu ajeito aqui. Tá? Ela me mandou... Só vou tirar a câmera e ajustar aqui. A Luciene me mandou um depoimento bem bonito hoje de manhã. Eu queria compartilhar com vocês aqui também. Cadê? Não sei se... Tá. Vou mexer muito não, pra não... Acho que travou aqui. Bora lá. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Aqui a tela pra mim travou. Deixa eu só habilitar a câmera novamente. Ih, rapaz. Deixa eu desabilitar a câmera aqui. Deixa eu colocar de novo. Vamos lá, tô ligando. Me diz aqui, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Será que agora vai? Bora lá, vamos, a gente resolve ao vivo aqui, não tem problema não. Aqui. Por isso que não foi. Bora ver agora. Será que vamos ver? Agora voltamos. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Acontece ao vivo, a gente resolve ao vivo mesmo. Olha só, a Luciene me mandou. Opa, agora, olha só. As pesagens. Bom dia, André. Em 9 semanas, ela emagreceu 13,3 kg. Muito satisfeita. Essa semana tive uma gripe bem forte. Estou me recuperando ainda. Olha só, 13,3 kg em 9 semanas. A Luciene. Como é bacana isso, né? Como é bacana isso. A Gisele emagreceu já aí também mais de 10 quilos em 8 semanas. Deixa eu cumprimentar vocês aqui. Juseia, bom dia. Rubens, bom dia, mestre André. Bom dia, hoje a gente vai falar da carnívora, tá? Andréia Lessa, bom dia. André entrou lá no protagonista. Hoje eu vou na mentoria. Hoje tô tem mentoria. Não tem desculpa, né? Não deu ainda, né, Márcia? Será que hoje consegue? Bruno Fernandes, massagista. Bom dia, obrigado pelo seu conteúdo. Passo muito do que aprendi consigo para os meus pacientes cá em Portugal. Olha só, eu tenho alunos em Portugal também. E ontem, uma aluna, a Ana Cristina, que é uma aluna, ela é portuguesa e mora em Portugal. Ela me mandou aqui, olha só. Que saiu na mídia em Portugal também. Obesidade ameaça 60% da população portuguesa. Diário de notícias. Não é só um problema no Brasil. A gente sabe que é um problema no mundo, né? Ela me mandou ontem, Ana Cristina, que é aluna do protagonista. Ela é portuguesa e mora em Portugal. E aí, por conta do fuso horário, fica difícil, né? Pra quem tá na Europa... entrar, apesar de que a gente tem aluna, né? Na Europa que entra. A Priscila, que mora em Portugal, ela entra de meia-noite, vai até... quando quer, não tem desculpa, né? André, tô levando falta, mas hoje aparece na mentoria. Olha só, Ana Cristina tá aí, ó. Ana Cristina. Ana. Ana chegou. Aqui é 8:30 da manhã, a Ana... eu não sei, que horas são por aí, Ana, em Portugal? Maria Rejane Melo, bom dia. Celina, bom dia, só ouvindo. Ah, certo. A imagem voltou. Agora deixa eu passar aqui. Regina, André, estou no protagonista, mas não poderia participar da mentoria hoje. Gostaria de saber se a dieta carnívora não é indicada para quem tem ferritina alta. Obrigado, olha só, Regina. Eu precisaria analisar com calma, tá? Não é só ferritina. Porque naturalmente a carneira vai ter um impacto, mas é preciso analisar outros detalhes, tá, Regina? Se pudesse entrar lá na mentoria, seria tão bom. O Bruno Fernandes, de Portugal, completamente. O problema é mundial, né, da obesidade. Eu confirmo, síndrome metabólica instalada, cá. 11:34. São 3 horas. Vocês estão 3 horas na frente, né? A Ana Cristina. Tenho que dormir cedo, pois acordo cedo para treinar. São 11:30 da manhã. Maravilha. Domênica, bom dia. Deixa eu cumprimentar vocês aqui no Instagram. Cumprimentar rápido para a gente fazer o nosso bate-papo de hoje, tá? Mei Passos, bom dia. Bruno Fernandes. 81, bom dia. Jaque C. Borges, bom dia. Gisele Bederodi, bom dia. Thaís Chunky, bom dia. Michela Cristine Fer, bom dia. A Michela. Alceu, bom dia. Maria Anjos. Uyamara, bom dia. Jusilene Barbosa, bom dia. Silvana Fernandes, bom dia. Manuela Caldas, Manu, bom dia. Rosana Melo P. Tedes com Marta, bom dia. Eli, personal runner, bom dia, Eli. Aline Cristina, bom dia. Beth, bom dia. Fátima Reis Souza, Fátima. Yuzendi, bom dia. Michele, olha, Manu aí. Manu já emagreceu bastante também. Kátia Núbia Vidal, bom dia. Luana, bom dia. Bruno Fernão, 81. Ah, é o Bruno que está aqui no YouTube, né? Sou seu seguidor e tenho passado isso para os meus pacientes. Sou massoterapeuta em Portugal. Ok, Bruno, seja bem-vindo. Ítala, bom dia. Dedé Alessa, bom dia. M. Tereza Magalhães, Agnes, bom dia. Jana Dez Moraes, Sheila, Lara, Márcia, bom dia. Alessandra, bom dia. Bianca, Marina, Gisele, somente ouvindo, acho que já tá tudo normal, né? Deixa eu passar aqui. Valdirene, eu não consegui participar da mentoria. Hoje vou conseguir. Boa, Valdirene. Tenho certeza. Juscelene, vou participar hoje da mentoria, se Deus quiser. Ótimo, Juscelene. Semana passada, a mentoria durou quase 2 horas. Me perguntaram, André, quanto tempo leva a mentoria? Quanto for preciso. Uma das promessas de vida que eu fiz foi ajudar quem quer ajuda. Me doar ao máximo. Tanto aqui já são mais de quase 260 horas de conteúdo gratuito, até mais, né? Porque várias das lives tem quase 1 hora e meia. Quanto na mentoria. Então, quem quer ajuda, quem quer apoio, orientação, comunidade, a gente também se doa lá. Thelma. Bom dia, Thelma. Bora lá, bora começar aqui. Deixa eu só ajustar minha tela. Fiz umas anotações aqui. A gente vai começar e a única coisa que eu te peço em troca é para você também fazer a sua parte. Da mesma forma como eu tô aqui há anos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, doando meu tempo e meu conhecimento de forma gratuita, apenas com o objetivo de te ajudar, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Se você já teve algum benefício, se você já vê valor, se você tem ou teve algum benefício, a única coisa que a gente pede em troca é compartilha. Se você estiver no YouTube, você pode ir aqui acima, copiar o link, ou tocar no botão aqui abaixo de compartilhar e mandar pelo Telegram, pelo WhatsApp, por e-mail, por SMS, não sei. Compartilha. Se você estiver no Instagram, aqui do lado direito tem um aviãozinho. Toca no aviãozinho, vai abrir sua janela de contatos, você seleciona os contatos do Instagram e compartilha. Se você quer valorizar o nosso trabalho, se você já teve algum benefício, o obrigado que eu peço em troca é compartilha. Se você tem ou teve benefícios, imagina quantas pessoas não poderiam ter benefícios também. Olha só, a Ana Cristina me mandou ontem, a Ana Cristina lá de Portugal. Olha só, cadê a Ana Cristina? Ela me mandou no WhatsApp ontem. Isso aqui, ó. Obesidade ameaça 60% da população brasileira, portuguesa. Tá aqui, cadê? Olha só. No Brasil, mais da metade da população já tem sobrepeso ou obesidade. Em Portugal, já está chegando a 60%. E isso é um problema global. Imagina quantas pessoas, só pelo fato de ter acesso a esse conteúdo gratuito que a gente tem aqui, não poderia ter algum benefício na saúde, se salvar literalmente. Então, a única coisa que a gente pede em troca é isso. Compartilha, tá? Não é um problema só do Brasil. É global. Tem estudos mostrando que até 2035, mais da metade do planeta Terra terá sobrepeso ou obesidade. E não é natural isso, tá? Essa dieta flexível, comer de tudo um pouco, vem se provando não ser tão segura. Ela é segura para quem lucra com isso. Mas para você que quer saúde, envelhecer com qualidade, não, tá? Então, bora lá. Compartilha, tá? Cadê? Aqui, olha só. A pergunta que eu escolhi para a gente fazer a consultoria de hoje, deixa eu achar aqui que foram várias perguntas. Foram duas perguntas, na verdade. De TST 490. Eu não sei se você está aqui, TST 490. Fez essas duas perguntas aqui, olha só. Cacau, pode ser usado na dieta carnívora? Psyllium, pode ser usado para fazer pão carnívoro? Bora falar sobre isso. E aí, o tema da live de hoje foi ingredientes extremamente proibidos na dieta carnívora. Eu quero que você entenda isso. O que é proibido na dieta carnívora e por quê? Aqui no meu canal do YouTube, gratuito, já tem aulas, várias aulas sobre a dieta carnívora. Várias aulas, tá? A gente fez um desafio de 7 dias na dieta carnívora. Deixa eu só abrir aqui uma outra tela. A gente fez um desafio de 7 dias na dieta carnívora ano passado e eu trouxe muito conteúdo. A gente fez um desafio de 7 dias no qual, nas lives que eu fiz aqui diárias, eu trouxe muito conteúdo para você, tá? Deixa eu compartilhar uma tela aqui também. Janela, tá aqui. Para você que quer ter acesso a um curso, André, eu não posso pagar o programa Protagonista. Por mais que seja um valor simbólico, a gente dá as mentorias, mas existem pessoas que não podem pagar, dá menos de R$1 por dia, né? Para quem não pode pagar o programa Protagonista, tá tudo bem. Aqui na área de membros do YouTube, na área de membros do Instagram, tem cursos gratuitos, ou desculpa, cursos exclusivos. Olha só, aqui no meu canal do YouTube, você pode vir na assinatura, tá aqui. Aqui na assinatura, eu tô colocando um terceiro curso completo já, que é blindagem emocional no emagrecimento, tá? O mesmo conteúdo que tem aqui no YouTube tem no Instagram, mas não é isso que eu quero falar, não. Tem curso para secar e desinchar rápido, são várias aulas, receitas, nossa comunidade. O primeiro curso que eu coloquei foi um curso completo da dieta carnívora, tá? Então, se você quer ter acesso a nossos protocolos, às aulas, a um curso, se você já usa o Instagram, usa o YouTube, é só pagar aqui, entrar na área de membros, tá? Que você vai ter acesso a um curso, cursos e conteúdos exclusivos. E entra na nossa comunidade, tá bom? Entra na comunidade do Facebook, junto com os alunos do programa Protagonista. No Instagram também. É só entrar na área de membros, tá? Mas para você que ainda não é aluno nem assinante, não se preocupa. Eu vou falar aqui de alguns ingredientes que são extremamente proibidos. E por que eu estou falando isso? Porque existe muita confusão sobre dieta carnívora, tá? Existe muita confusão sobre a dieta carnívora. Primeiro, vamos entender. André, o que é uma dieta carnívora? Antes de começar a dieta carnívora, vamos atender aqui o Valmir. Cadê os likes? Olha só, eu não consigo ver quantos likes tem aqui, tá? Mas quanto mais você interage aqui, quanto mais comentário, quanto mais like, coração se for no Instagram, melhor a plataforma entende que é um conteúdo interessante e vai divulgar mais, tá? Porque é uma doce ilusão achar que para quem é seguidor aqui no Instagram ou assinante no YouTube, assim que a gente inicia a live é notificado. Não é. A plataforma entrega até 30% só de quem é seguidor ou quem é assinante. Tá? Então, quanto mais interação, mais a plataforma entrega. Então, é importante que você interaja aqui também. Só colocar um like, um coração. Tá bom? Bora lá. Vamos se ajudando. André, o que é a dieta carnívora? Olha só. Eu posso dividir a dieta carnívora em duas vertentes. Uma dieta carnívora que é bem restrita, ou seja, só entra alimentos de origem animal. Dieta carnívora, o nome já diz. Carnívora vem de carne, de animal. Então, só entra carnes e ovos. Só carnes e ovos. E sal, para temperar. Ponto. E água, água com gás, tá? E aí, chá e café, tá tudo bem. Porque o chá e o café não tem impacto significativo em nada. Se consumido em uma quantidade moderada, ok? Então, na carnívora, só entra carnes e ovos. Dentre essa vertente da carnívora, eu posso subdividir. Em uma mais flexível e outra mais restrita. Qual é a mais flexível, André? Existe uma vertente da carnívora que ela amplia um pouco o leque. E permite lácteos, iogurte, queijos, tá? Creme de leite, nata e por aí vai. André, então quer dizer que na carnívora não pode queijos? Depende. Eu não vou me aprofundar nisso aqui agora, mas depende, tá? A Ana Vilela, que estava aqui, que comentou, que é aluna lá do Atlético Low Carb, que segue uma carnívora há 5 anos. Por exemplo, a Ana Vilela tem intolerância à lactose. Então, ela evita ao máximo lácteos. Mas se você não tem intolerância à lactose, tá tudo bem. As gorduras que entram na carnívora, manteiga, banha de porco, sebo, é origem animal. Ok? Essa é a vertente 1. Só entra alimentos de origem animal. Dentre a vertente 1, você pode colocar lácteos ou não. E aí vai depender da sua relação e da sua tolerância com os lácteos, ok? E sal, ponto. Existe a vertente 2. A vertente 2, ela amplia um pouco o leque. Mas entenda, André, o que é dieta carnívora? Carnívora só entra alimentos de origem animal, ponto. E aí isso já responde a pergunta da colega aqui. Ou do colega, TST490. Tá, que perguntou, cacau e psyllium podem? Olha só, se só entra alimentos de origem animal, cacau é vegetal. Psyllium é uma fibra, é vegetal. Fibras estão em alimentos vegetais. Logo, não entra. Entendeu? Simples. Se você for ao pé da letra, não entra. Mas aí a gente vai para a vertente 2. A vertente 2 de uma dieta carnívora amplia um pouco o leque. Pode colocar umas frutas? Pode. Pode colocar alguns poucos vegetais? Pode. Só que, tecnicamente, ela deixa de ser carnívora, porque carnívora só inclui alimentos animais. E aí seria uma animal-based. Ou seja, a base é animal, ok? A base é animal. Então, existem receitas de sobremesa numa carnívora. Olha só, isso é conflitante, porque o doce vem do vegetal. Como pode ter uma sobremesa carnívora? E aí você já amplia um pouco o leque, tá? Entenda que não é para ser... A gente não é para ser extremista. A gente não tá aqui para criar inimigos. A gente tá aqui para iluminar o seu caminho. Há cerca de 2 meses, alguém me perguntou: André, entra em cetose na carnívora? E eu fui didático. Não. É muito difícil entrar em cetose numa carnívora. E algumas pessoas foram até comentar na minha postagem de uma maneira até arrogante e agressiva, como se eu estivesse falando mal de uma dieta carnívora. Não, ela não é para todo mundo. Na verdade, uma minoria bem, cara, irrisória das pessoas, uma quantidade pequena de pessoas é que vai precisar de uma carnívora, tá? A Ana Vilela, por exemplo, é uma delas. A Ana precisa de uma carnívora. Mas nem todo mundo precisa, e parece que é extremismo. Cara, falar de dieta, de alimentação, tá virando um campo tão perigoso como falar de religião, política e futebol. As pessoas são extremistas. Não, calma lá. Desde que seja comida de verdade, a gente tá falando a mesma língua. Só que, por desconhecimento, umas pessoas acabam levantando a bandeira de uma carnívora e parece que é uma religião, e a carnívora é a melhor, tem que tirar... Não, cara, não. Foge dessa ignorância, tá? Nem todo mundo precisa. Na verdade, é uma minoria das pessoas que vai precisar. E a espécie humana não é carnívora, ela é onívora. Mas existem intolerâncias, alergias que as pessoas vão se salvar numa carnívora, mas é uma minoria das pessoas, tá? Vamos entender isso. Sem extremismo, conhecimento, ok? E aí, quando você vai para um leque de fazer uma dieta carnívora, incluindo vegetais, entenda que, tecnicamente, não é carnívora. Carnívora só entra alimentos de origem animal. Se você faz uma sobremesa carnívora colocando cacau, estévia, olha só, são vegetais, não é carnívora. Mas também não é pecado fazer isso, entende? Tá tudo bem. Consumir vegetal numa carnívora ou não vai depender dos seus objetivos, tá? Sem extremismo, a gente não tá falando de religião, política. A gente precisa conversar entendendo um ponto de vista do outro. Tá tudo bem. Por favor, sem extremismo, não tem melhor ou pior... Tá? Não é certo nem errado. O que eu entendo como melhor é comida de verdade. E o espectro de comida de verdade é amplo. Vai desde uma abordagem com bastante carboidrato, bastante entre aspas, que é uma dieta paleolítica, que é absolutamente saudável e ajuda muito a emagrecer, até uma abordagem extremamente oposta, que é predominantemente carnívora, basicamente proteína animal, carnes e ovos, manteiga, banha de porco e por aí vai. E é absolutamente saudável, nutritiva, se feita da maneira correta. Entende? Sem extremismo. Vamos trazer o conhecimento. Conhecimento, quando aplicado, te dá liberdade. Ok? As pessoas vão evitar uma abordagem com mais carboidratos dependendo da sua saúde metabólica. Para quem é diabético, hipertenso, tem esteatose hepática, transtornos compulsivos, até alguns alimentos de comida de verdade vai precisar evitar. Tá? E aí a gente já falou sobre isso aqui. Por exemplo, meus alunos que reverteram, se salvaram, né, de uma esteatose hepática, hipertensão e diabetes tipo 2, precisaram restringir vegetais, alguns vegetais, alguns grupos de vegetais. Eu já fiz lives com eles aqui. Ok? É preciso, porque ninguém vai engordar ou adoecer porque come fruta ou raiz. Mas quando você segue uma dieta flexível, você aumenta as chances de adoecer e até alguns alimentos de comida de verdade precisa evitar. Ok? Bora lá. Então, André, para quem é uma dieta carnívora? Olha só, e aí é importante você entender isso. Porque as pessoas descobrem comida de verdade. Eu posso comer proteína sem medo? Na verdade, deve. Eu posso comer gordura animal sem medo? Na verdade, deve. Mas entende que é o sem medo, é não evitar. Algumas pessoas acabam assimilando o sem medo como suplementar. Querem comer proteína animal, comer gordura, como se o mundo fosse acabar em 5 minutos. E aí tá errado. Você precisa melhorar a sua relação com a alimentação, com a comida, tá? Por exemplo, o exemplo da Ana Vilela. Eu fiz uma live com ela. A Ana Vilela é celíaca, é intolerante à lactose e tem intolerância a muitos vegetais. A Ana Vilela, durante décadas da sua vida, ela vivia com cólica, desconforto, com... Cara, ela vivia, entre aspas, sofrendo. Até descobrir que poderia ter saúde e performance esportiva. Tá? Não vou antecipar muito, mas ela falou lá na live, ela vem conquistando alguns pódios sem carboidrato, fazendo uma dieta carnívora. Pode, pode. Se fizer correto, pode. Precisa, nem todo mundo precisa, mas no caso dela, ela precisa. Ela se salvou, ela descobriu que era viver em paz, com tranquilidade, sem desconforto, quando tirou vegetais. Entenda isso. Para quem é uma dieta carnívora? Em linhas gerais, para quem tem muita intolerância, tá? Ou tá traçando uma estratégia nutricional específica em relação ao esporte ou algum tratamento medicamentoso. Entende? E aí é preciso entender o contexto, por isso que a gente dá as mentorias, para que você não faça errado e não coloque sua saúde em risco, tá? Mas existe um grupo de pessoas que precisa? Existe. Um grupo de pessoas vai precisar de uma dieta carnívora bem restrita durante a maior parte do tempo, outras por um tempo determinado, para ciclar a abordagem nutricional. Existem pessoas que não gostam de vegetais, porque a gente ouve o tempo todo, na escola a gente vê isso, né? Quando você vê um livro na escola, eu vejo isso dos meus filhos, tá? Quando se fala em alimentação e dieta, é sempre frutinha e folha e legume. Fruta, não estou falando mal, mas percebe que mensagens que vão para o subconsciente é que comida saudável é vegetal. Nada de errado com isso, tá? Mas entenda. E inconscientemente as pessoas ficam com medo da carne, do que é natural, do que a espécie humana sempre priorizou. Entende? E aí a gente cresce valorizando muito vegetais e temendo carne, o que a literatura científica mostra o contrário. A nossa história evolutiva mostra o contrário. Povos, caçadores, coletores da atualidade mostram o contrário. A literatura científica, o mais alto nível de evidência científica, mostra o contrário. Não é que vegetais sejam um problema, não. É que a base é carne. Tá bom? Deixa eu só ver se tem algum comentário aqui. Lucy Santos, como faço para participar da mentoria? Lucy, se você for aluna do programa Protagonista, você recebe e-mail. Toda terça-feira eu mando os e-mails. Se ainda não for aluna do programa Protagonista, você que está no Instagram, Lucy, aqui na minha bio do Instagram, deixa eu só aumentar a tela aqui para mim, que está bem pequenininha. Aqui na minha tela do Instagram, na minha bio do Instagram, tem aqui, ó, opa, é o outro lado. Aqui, tem aqui, ó, o link, tá? Você toca aqui no link, vai abrir essa página aqui com outros links. Tá aqui, ó, emagrecimento, método protagonista 3.0, mentorias. Pronto, toca aí, vai lá na página do programa Protagonista, tem todos os detalhes lá. E lá na página do programa tem meu WhatsApp. Se tiver alguma dúvida sobre o programa, é só me chamar. Para quem entra no Protagonista, as mentorias não fazem parte, tá? Eu determinei uma quantidade específica de alunos para quando atingir esse número, fechou. Por enquanto que não atingiu, para quem está entrando no programa Protagonista, eu estou dando como bônus as mentorias. Ou seja, a gente se reúne por videochamada toda terça-feira durante um ano. Um ano de reuniões, de acompanhamento, de suporte, tá bom? Para você que estiver no YouTube ou no podcast, aqui na descrição desse vídeo ou no áudio no podcast, já tem um link do programa Protagonista, tá bom? Inclusive lá tem aula sobre como controlar a ansiedade, a compulsão, o vício do doce, tem o suporte à comunidade, as mentorias e por aí vai. Ok? Então a dieta carnívora tem um grupo de pessoas bem pequeno, mas tem, que precisa, sim. E tem um grupo de pessoas que se dá melhor, que prefere. Uma abordagem não é nem carnívora, mas animal-based, ou seja, baseada em animal, baseada em alimentos de origem animal. Eu gosto de vegetais. Cara, tem frutas que eu gosto, abacate, morango, por exemplo, melão, pera, kiwi, tem frutas que eu gosto, tomate, uma salada com cebola, tomate, cenoura ralada, cara, isso é gostoso. Vegetais não são problemas, tá? Entenda isso, porque a gente vai ver um grupo de pessoas na internet querendo vender uma ideia da carnívora e falando mal de vegetais, proporcionando desinformação e medo. Isso é irresponsabilidade, tá? Mas tem um grupo de pessoas que precisa de uma carnívora. Olha, Celina, Para mim, funcionou muito assistir suas publicações grátis. Iniciei com a carnívora para tirar o açúcar e o glúten. Funcionou. Comecei a conhecer como meu corpo funciona. Tudo maravilhoso. E depois a Celina entrou lá no protagonista, né, Celina? Será que vamos conseguir participar da mentoria hoje? Vou trazer os comentários aqui. Rony! Bom dia, Rony. Bora lá. Deixa eu só mostrar a tela aqui. Então, a carnívora é mais indicada para quem tem alergias e intolerâncias, como o exemplo da Ana Vilela. Assim como a Ana Vilela, muitas pessoas têm alergias e intolerâncias. Cara, a quantidade, se você procurar sobre doenças autoimunes no Google e dieta carnívora, você vai encontrar pessoas que seguem a carnívora há décadas, 40, 50, 60 anos, que colocaram em remissão dietas autoimunes, por exemplo, doenças de pele, articulares, porque alguns vegetais que são ricos em antinutrientes, eles são mais agressivos em um grupo de pessoas que é mais sensível. Não é para todo mundo, tá? Entenda isso. Não é vegetal que é o problema. Mas existe um grau de sensibilidade para um grupo de pessoas. E aí, quando você faz uma dieta carnívora da maneira correta, existe sim um grupo de pessoas que se salva, assim como a Aninha. Tá? Então, enfim. Existe uma estratégia carnívora, ela vai ser ótima para ciclos. Ou seja, para quem tem objetivos específicos do ponto de vista metabólico. Seja tratamento medicamentoso, tratamento metabólico medicamentoso, ou eficiência metabólica esportiva. Então, ciclar a abordagem nutricional pode fazer mais sentido por um momento específico, tá? Ou para quem tem objetivos específicos. Seguir uma carnívora. Por exemplo, quebrar o platô no emagrecimento. Para quem quer hipertrofia. Para quem quer controlar transtornos, vícios alimentares, por exemplo, fazendo da maneira correta, pelo tempo adequado. Entenda que, nesse caso específico, vícios, transtornos comportamentais, não é só alimentação. É mentalidade, é gestão emocional, é comunidade, é ambiente, é ponto. A alimentação é um braço, tá? Mas entenda que, quando o ambiente está adequado, os braços precisam estar ajustados, como se fosse uma mesa, as pernas, né? Uma mesa com quatro pernas, são quatro pilares. Um deles pode ser alimentação, outro autoconhecimento, outro gestão emocional, outro algum hábito específico, atividade física, qualidade do sono e por aí vai. Se você tirar uma perna, a mesa cai. Então não é só alimentação. Eu já fiz uma live com uma aluna minha, a Isadora, que entrou lá no protagonista com transtorno de ansiedade, de compulsão, resistência insulínica e com obesidade. Em 4 meses ela reverteu. Eu fiz uma live com ela. Ela é estudante de medicina. Só que são vários pilares sendo trabalhados. Em vários momentos, ela até tentou uma abordagem predominantemente carnívora. Para ela, funcionou muito bem. Talvez para um grupo de pessoas não vai funcionar, ok? E é preciso. Eu estou falando isso. Por quê? Porque existe muita confusão sobre carnívora. Cada vez mais se fala mais sobre uma dieta carnívora. Cada vez mais se vende dieta, cada vez mais pessoas querendo vender curso e por aí vai. E acabam falando mal de vegetais e de frutas e de raízes e de folhas. Cara, isso é muita irresponsabilidade, tá? É irresponsabilidade. Olha só, a Celina. Psoríase limpa, muito feliz. Sim, eu tenho uma aluna lá no protagonista, a Solange. A Solange tem seus 60 e poucos anos. Ela tem algumas doenças autoimunes e a psoríase silenciou 100%. Ela segue uma alimentação, ela seguiu uma carnívora por cerca de 1 ano. Hoje ela incluiu um ou outro vegetal. Um ou outro vegetal, mas tem uma alimentação 99% carnívora. Sem psoríase. Bacana, né? Bora lá. E aí, eu preciso, para falar, se cacau, por exemplo, e psyllium pode, você agora já entendeu. André, tecnicamente não pode, mas se você coloca uma sobremesa carnívora, por exemplo, colocando um brownie carnívoro, que vai fazer ali com creme de leite, com talvez alguma farinha, sabe, de torresmo ou de frango, e aí cacau, e vai adoçar com stevia, tecnicamente, ao pé da letra, se quiser ser muito chato, não é uma carnívora, mas, dependendo do seu objetivo, não vai ter nenhum problema, absolutamente nenhum problema. André, eu posso usar psyllium numa receita carnívora? Tecnicamente não, porque fibras estão em vegetais. Mas olha só, consumir psyllium ou alguma outra fibra não vai ser problema, dependendo dos seus objetivos, percebe? Porque não é religião, não é pecado. A gente já trouxe os estudos aqui de pessoas que sofriam com constipação ou sintomas relacionados à constipação, que eles tiveram melhora de 100% dos sintomas ao tirar 100% das fibras. Isso quer dizer que fibra faz mal? Não. Isso quer dizer que para um grupo específico de pessoas, talvez reduzir fibras faça mais sentido do que aumentar fibras. Bom senso, tá? Porque a ideia hoje vendida é que quanto mais fibra, melhor, come aveia. Cara, isso é bizarro. Não é isso. Fibras são saudáveis, mas fibras estão só em vegetais. Colocar fibra numa receita carnívora ou não vai depender dos seus objetivos. Eu não lembro, tá? Mas eu acho que a Ana Vilela, por exemplo, cara, se consumir mais fibras, a que tá lá na carnívora, vai ter problema. Vai ter problema. E eu trouxe um estudo aqui com humanos. Não é estudo em camundongo, nem estudo observacional. Foi uma intervenção. Uma intervenção do grupo de cientistas com as pessoas. Ou seja, a variável que eles controlaram foi fibras. O grupo de pessoas que sofria com constipação ou sintomas relacionados à constipação reduziram fibras a zero, melhoraram 100% dos sintomas. Um grupo de pessoas vai precisar reduzir. Um outro grupo controlar. Um outro precisa aumentar? Talvez sim. Tá? E aí eu quero chegar num ponto importante. André, ingredientes que a gente deve evitar na carnívora. Olha só, normalmente, para quem precisa entrar numa dieta carnívora, é porque tem sérios problemas com algum grupo de vegetal. E normalmente o grupo de vegetal vai estar relacionado ao glúten. Tem estudos mostrando que mesmo não celíacos, mesmo pessoas que não têm sem sensibilidade ao glúten, pessoas, entre aspas, normais, vai ter alguma melhora de saúde ao tirar o glúten. Alguma coisa, sabe? Aquela falta de energia, aquela má qualidade do sono, aquela má disposição, aqueles pensamentos negativos, aquela dor articular, aquela acne, aquela rinite, sinusite, aquela enxaqueca. Cara, tira o glúten que melhora. Alergias, glúten. Tá? Então, por tabela, alimentos proibidos numa carnívora. Tudo que tem glúten, ou que pode ter contaminação com glúten. Farinhas refinadas, toda ela. Toda ela. Tá? Porque o objetivo de uma carnívora é justamente ter uma alimentação limpa. Zero processado. Não é minimamente processado, é zero processado. Zero. Então, é carnes e ovos. Gordura. Manteiga, banha de porco ou sebo. Caldo de ossos é ok, tá? Caldo de ossos é ok. E aí, dependendo da sua relação com a alimentação, pode queijos, creme de leite, tá? Natural. Nata. Leite. Leite integral, tá? Não é o desnatado, ok? Naturalmente, evitar glúten. Farinhas refinadas. Mesmo farinha sem glúten é evitar, tá? Porque é farinha refinada do mesmo jeito, tá? Só que a diferença é que não tem glúten. E a gente vem vendo cada vez mais o mundo cada vez mais gordo e mais doente, porque tem uma alimentação comendo de tudo um pouco. E farinha refinada está nesse grupo. Açúcares, péssimo. Açúcar de qualquer tipo. Açúcar demerara, mascavo, açúcar light, açúcar diet, açúcar de coco, açúcar disso, açúcar daquilo, tudo tira. Péssimo. Em linhas gerais, industrializados. Industrializados. Nenhum industrializado, André, olha só, nenhum seria também mentira da minha parte, tá? Seria mentira. Por exemplo, se você faz uma carnívora e tolera bem lactose, queijo vai estar industrializado. Pode? Pode. Salame, eventualmente não tem problema. Bacon, eventualmente não tem problema. Iogurte integral, natural, sem açúcar, eventualmente também não tem problema. Ou até com mais frequência, né? Entende? Não é zero industrializado, mas aqueles industrializados que você vai olhar a lista de ingredientes e vai ter 3, talvez seja pouco, mas 4, 5 ou mais ingredientes, fuja. Tá bom? Eita, começou uma reforma aqui perto agora. Mas vamos seguindo, tá? André, então eu não posso vegetar numa dieta carnívora? E aí, essa pergunta já foi respondida no começo dessa live. Espera aí, deixa eu só encostar aqui a porta. Voltei. Pronto, encostei a porta. Vegetais numa carnívora pode, André? Olha só, tecnicamente não. Não vai ter deficiência de vitaminas, minerais, nutrientes? Não. Eu já trouxe os artigos aqui, já mostrei na aula. Se você fizer uma dieta carnívora bem elaborada, como a gente ensina, não vai ter deficiência de vitaminas e minerais nenhuma. Tá? Consumir vegetal ou não vai depender dos seus objetivos. Então, se você faz uma carnívora e inclui vegetal, tecnicamente não é carnívora. É uma animal-based, ou seja, baseada em animal. A maior parte do volume e das calorias vai ser de carnes e ovos. Ok? Quais vegetais eu posso incluir, André? Depende da sua relação com a alimentação. Naturalmente, quem segue uma dieta carnívora, um animal-based, na verdade, prioriza vegetais com pouco carboidrato, normalmente. Mas se você se exercita bem, por exemplo, se exercita regularmente, está no peso ideal, não tem transtornos alimentares, comportamentais, não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem esteatose hepática, pode ter um animal-based, sem restrição de raízes e frutas, por exemplo. Ok? André, eu gosto muito de carne. Eu me exercito muito, busco hipertrofia. Cara, não tem problema ter uma alimentação predominantemente carnívora, mas consumir banana, raiz, vai depender dos seus objetivos. Isso não é carnívora, mas sim um animal-based. Porque vez ou outra chega uma pergunta para mim: André, pode comer banana numa carnívora? Cara, o nome já responde, o nome da dieta já responde, é dieta carnívora. Carnívora é carnes e ovos, alimentos de origem animal, banana não é animal. Mas eu entendo que existe muita confusão sendo divulgada por aí, tá? E eu decidi fazer essa live justamente para acabar com essa dúvida, para que você entenda como funciona, para que você entenda qual é o seu objetivo e junte. Será que a carnívora vai, aplicada da maneira correta, vai me levar ao objetivo que eu quero? Porque quando você tem um conhecimento e aplica, você ganha liberdade. E meu objetivo é que você ganhe liberdade com segurança, com qualidade, com saúde, tá? Ah, André, a carnívora é muito restrita para mim. Tá tudo bem, não precisa. Na verdade, uma das primeiras coisas que eu falei aqui é que uma carnívora é para um grupo pequeno de pessoas. É uma minoria das pessoas. Nem todo mundo precisa. Tá? Então, André, eu posso fazer uma carnívora com vegetais? Tecnicamente, não é carnívora. É um animal-based. Agora, quais vegetais escolher vai depender da sua relação com a alimentação, da sua saúde metabólica, dos seus objetivos. Tá bom? Se fizer uma dieta carnívora da maneira correta, não há nenhuma deficiência de nutrientes, vitaminas e minerais. Nenhuma. Eu já trouxe aqui os artigos, os estudos. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não tem. Eu vou responder as demais perguntas aqui agora. Deixa eu ver se tem. Nereu, bom dia, André. Na correria, vejo a noite, na íntegra. Excelente live, grato. Estamos juntos. A Luana perguntou aqui no Instagram. Então, azeite de oliva não entra na carnívora? O nome carnívora já responde, Luana. Azeite vem da azeitona. Azeitona é vegetal. Então, olha só. Mas entenda. Eu quero que você entenda isso. Tecnicamente, não entra. Mas também eu não conheço ninguém que vai ter algum problema pelo consumo do azeite, ok? Nem na carnívora, tá? Mas existem pessoas, por exemplo, eu não quero entrar muito nesse mérito. Existe uma discussão que eu nem trouxe pra cá, tá? Acerca da qualidade dos azeites, de contaminação, de mistura com óleo de soja, óleo vegetal, a má qualidade. Eu não quero nem entrar nisso. Mas vamos supor, um azeite da melhor qualidade, 100% azeitona. Não tem problema, desconheço qualquer, pelo contrário, é uma gordura extremamente saudável e segura. Só que a gente não sabe o conteúdo que está na garrafa ali, se é 100% com boa qualidade, entende? Então, tecnicamente, foi vegetal, não entra na carnívora, ok? André, então eu não posso consumir azeite na dieta carnívora? Claro que pode, isso vai depender dos seus objetivos. Para quem escolhe seguir uma carnívora e quer se manter numa alimentação limpa, sem vegetais, tira. Mas, eventualmente, se fizer um refogado, colocar um azeite numa carne, isso não vai quebrar, isso não é pecado, tá? Entenda isso. Sem extremismos, tá? Mar geral, bom dia. Por que as pessoas complicam para se alimentarem? As receitas ditas fit, saudáveis, só fazem que se gaste muito dinheiro sem propósito, alimentação correta, de verdade, sem muletas. Perfeito, Margeral. Perfeito. Receita fit, funcional, olha só, é pura enganação. Suco detox é pura enganação. Vai no simples. Vai no simples. Carne com sal, assada, refogado, com água, com algum vegetal, pronto, resolveu. Quando você começa a burocratizar demais, isso começa a engessar a sua jornada. Quanto de vegetal, de castanha, de... Cara, para. Durante a nossa evolução, nossos ancestrais não estavam contando e pesando nada disso. Mas também não tinha ansiedade e compulsão, não comiam até passar mal. Esses comportamentos são frutos, são resultados, são consequência de uma dieta flexível. Tá? Tenta juntar as peças. Infelizmente, é isso. Cacau, bom dia, André, bom dia. Francine e Gajo, low carb, preciso contar calorias para estar em déficit calórico? Olha só, Francine, tecnicamente não precisa. Mas olha só, existem dois cenários. Tem estudos, e eu já trouxe aqui, Francine. Por exemplo, um grupo de mulheres obesas seguiram a dieta cetogênica comendo à vontade. Ou seja, tinha um grupo de alimentos que estava permitido e elas comiam quando tinham fome até se saciar. Tá? E o outro grupo de mulheres obesas seguiram a dieta flexível, a dieta da pirâmide alimentar, comendo tudo um pouco. O grupo de mulheres que seguiu a dieta cetogênica, comendo à vontade, emagreceu mais, queimou mais gordura, melhorou o IMC comparado ao grupo da dieta flexível. Mesmo, olha só, mesmo que o grupo das mulheres da cetogênica tivesse consumido 300 calorias a mais do que o grupo da dieta flexível. O grupo da dieta flexível forçou, contou calorias. O grupo da cetogênica não, comeu à vontade. Mesmo comendo à vontade, até a saciedade, elas entraram num déficit calórico. Entende? Mas comeram 300 calorias a mais por dia do que o outro grupo, mas emagreceram mais. Porque emagrecimento não é sobre contar calorias, é sobre comer com qualidade. Quando você come com qualidade, o impacto metabólico de queima de gordura, de aumento da saciedade, é muito mais importante do que focar em calorias. A dieta flexível é pura enganação. A dieta flexível só é boa para quem vende a dieta. Entende? E aí, André, então eu não preciso contar calorias? Tecnicamente não. Mas existe um grupo de pessoas, Francine, aí eu vou para o outro cenário, tá, Francine? Que existe um grupo de pessoas que tem transtornos comportamentais, que querem ficar mastigando o tempo todo, comendo o tempo todo, comer até passar mal, comer até o estômago quase explodir. E aí saem de uma dieta flexível para uma low carb. E aí não adianta. Se você cultivar o mesmo comportamento que te levou a engordar e adoecer, só trocar a abordagem nutricional não vai resolver. Porque o problema é comportamental. Ok? Lá no meu programa Protagonista, para quem é assinante aqui do Instagram e do YouTube, eu criei atendendo a pedidos. Eu não sou a favor, tá? Mas existe um grupo de pessoas que precisa contar calorias. E aí, atendendo a pedidos, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui. Para quem é aluno do programa Protagonista ou assinante membro, cadê? Aqui, ó. Por exemplo, para quem assina aqui o YouTube, além de ter acesso aos cursos exclusivos, aqui, ó, calculadora de calorias. Atendendo a pedidos, eu criei essa calculadora de calorias, tá? Então, os alunos e assinantes, alunos do Protagonista, assinantes do YouTube e do Instagram, têm acesso a essa calculadora de calorias. Coloca o nome, a idade, o sexo, a altura, a frequência de atividade física, se exercita ou não e qual seria a frequência, objetivo, hipertrofia, emagrecimento, manutenção do peso e a minha ferramenta lá, o aplicativo gratuito para os assinantes, tá? Que é um bônus que a gente dá aí alunos, já diz a quantidade de calorias para comer por dia, tá bom? Mas eu sou muito mais a favor de uma relação intuitiva com o alimento, tá bom, Francine? Laura, bom dia, André. Começando hoje na carnívora. Boa, Laura. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Valéria, André, existem pessoas que são intolerantes a carnes que, em caso positivo, não poderiam fazer carnívora? Olha só, intolerante não. A espécie humana, se tem algo que a espécie humana sempre fez, independente da região, se foi povos africanos, asiáticos, nos árticos americanos, algo que sempre foi incomum, é que nossos ancestrais sempre priorizaram carne. A nossa adaptação genética precisa de 40 a 70 mil anos de tempo para que haja modificação em relação à alimentação. Mas a base evolutiva foi carne. Então, todo mundo está plenamente adaptado à carne. Só que existem características. Povos asiáticos, povos africanos, alguns povos que comiam mais frutos do mar, outros quase nunca frutos do mar, outros animais terrestres, outros aves. Mas todos eles sempre priorizaram quando podiam comer mais carne. Entendendo isso, existem pessoas que podem ter alergias sim, tá? Alergia a carne vermelha específica ou frutos do mar, sim, tá? E aí é individual, cada um sabe como reage. Ou alergia a ovos, por exemplo, sim, é comum. A minha filha, por exemplo, tem alergia a ovo de codorna, tá? Mas eu desconheço qualquer caso de alguém que qualquer tipo de carne ou ovo vai ter algum problema, desconheço. Pode não dizer que não gosta? Pode, tá tudo bem, tá? Mas que vai ter intolerância a todos os alimentos de animal é improvável, tá? Deixa eu passar aqui. Lucy, André, o que é mais calórico? Aipim, batata inglesa ou batata doce? Só vê lá no Fat Secret, Lucy. O problema não é caloria, né? Isso tecnicamente não vai fazer muita diferença, mas é só acessar o Fat Secret, tá? www.fatsecret.com.br e coloca lá. E aí você vê, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Quase toda semana eu mostro o Fat Secret aqui, justamente para que vocês tenham liberdade. Não ficar me perguntando, ficar perguntando a ninguém. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, www.fatsecret. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Tá aqui, ó. Fat Secret. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não consigo. Eu precisaria vir aqui pro cantinho. Fat Secret, tá aqui, ó. Alimentos, tá? Aqui em cima. Pronto, é só colocar aqui, ó. Batata doce. Tá aqui, batata doce. E aí você vai ver, ó. Eu recomendo colocar sempre por 100 gramas, tá? Pra medir pelo mesmo padrão. E vai ter 100 gramas, 86 calorias. Vai dizer quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras. Tá bom? Ok, Lucy. Deixa eu ver aqui. Jana, 10 Moraes, bacon não? Bacon não o quê? Jana. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Abst Art. André, gastrite, tem algum alimento na low carb que não deve ser consumido? É individual, mas normalmente gastrite é reflexo de uma alimentação mais inflamatória. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eu acho que eu já fiz uma live só sobre gastrite, se eu não me engano, tá? Deixa eu só ver aqui. Não, não fiz. Mas normalmente, algumas pessoas vão ter sintomas de gastrite quando come carboidratos refinados, açúcares, glúten, tá? Caseína também, tá? Ok? Abst Art. Café também, por exemplo, né? Cafeína, café, chá verde. Jana, 10 Moraes, algum desafio em vista, André? Sim, dos dias 25 ao dia 29, agora de março, a gente vai fazer os 5 dias de jejum. De 25 a 29 de março. Então, para entrar no desafio, você tem duas opções. Tá? Anota na agenda, 25 a 29 de março, 5 dias de jejum. Ah, André, eu nunca fiz nenhum, então entra na jornada para fazer o primeiro. André, eu já faço o jejum de 18 horas. Ótimo, você já tem tudo para fazer um de 24. André, eu já fiz de 24. Ótimo. Então se prepara para fazer um de 30, 36. André, eu já fiz de 36, eu faço. Ótimo, tenta um de 48. A gente vai fazer essa semana, dos dias 25 a 29. 25, 26, 27, 28, 29 de março agora. até 5 dias de jejum. Para participar, é gratuito. A gente vai fazer as lives aqui, como a gente sempre tem feito. Tá? Na minha bio aqui do Instagram, você vai lá na minha bio do Instagram, tem um link para entrar na minha comunidade do Telegram. Eu vou mandar mais informações lá. Ok? É só entrar lá. Na descrição aqui do YouTube também tem um link que vai para o meu canal do Telegram. É só entrar lá. Eu mando mais informações por lá. André, eu sou aluno do protagonista. Ótimo. Para quem é aluno do protagonista, eu tenho um grupo aqui no WhatsApp para você que é aluno. Eita, vou liberar alguém. Cacau, acabei de liberar aqui, Cacau, sua entrada, tá? Aqui, ó. Eu tenho um grupo aqui no qual, quem é aluno do protagonista, eu vou mandar alguns protocolos lá específicos, tá? Principalmente para a semana que antecede. E aqui, ó, já... Enfim, a gente fez isso das outras vezes com os alunos por aqui também, tá? Que fizeram jejum de 5 dias, até mais de 5 dias, mostrando de jejum, enfim. Então, para você que é aluno do programa protagonista e quer participar desse jejum, não é por curiosidade, só entra no grupo se for participar. Porque se eu ver quem está lá e não está participando, vai sair do grupo, tá? É para participar, não quero curioso nem curiosa, tá bom? Inclusive, a gente vai usar recursos disso também para acompanhar essa jornada. E eu quero estar lá justamente para ajudar, orientar e acompanhar, tá? Para quem é aluno do programa protagonista e quer participar dessa jornada, me chama no privado, de alguma forma, manda um e-mail, me chama no Instagram ou me chama lá no WhatsApp, tá? Que você entra no nosso grupo do WhatsApp. André, eu não tô no protagonista, mas eu quero entrar. Ótimo, é só entrar no protagonista e me chama no privado que você entra no grupo do WhatsApp também, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas para a gente responder aqui. Cadê? Aqui. Samuel, oi gigante, estou numa alimentação com muita carne, pouco carbo e nada de açúcar. Nos finais de semana estou consumindo muitos açúcares. Ontem tive 2 crises de enxaqueca com holograma. Tem relação? Claro que tem. Claro que tem, eu já fiz live com uma nutricionista que ela tem crise de enxaqueca da severa. Inclusive, se eu não me engano, ela disse que era todos os dias, durante décadas da sua vida, praticamente todo dia, dor de cabeça. Inclusive, ela chegava a esses níveis de holograma, tá? E depois de 6 meses, 5 para 6 meses de uma dieta cetogênica, terapêutica praticamente, quase carnívora, ela conseguiu reduzir muito os episódios de enxaqueca, tá? Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Deixa eu só trazer a tela pra mim. Não subestima a qualidade da alimentação. Não subestima. Samuel colocou aqui que está fazendo uma carnívora, mas no final de semana está comendo muitos açúcares. Não subestima isso. As pessoas vêm engordando e adoecendo por conta disso. Ah, André, eu só como, só furo a dieta no final de semana. Isso é regra. Se você todo final de semana se sabota, se inflama, cara, o quanto você quer cuidar de você? Entenda isso. Vai ter um grupo de pessoas que tolera? Vai. Mas olha só, ouso dizer que a maioria das pessoas não tolera. Porque se Samuel, eu não sei a sua história, tá, Samuel? Esse comportamento que você tem é comum. Eu tenho alunos que entraram no protagonista pedindo socorro por conta disso. Tá? André, eu só bebo minha cerveja, tomo meu sorvete e não sei o que lá no final de semana. Mas eu não consigo, ou seja, reverter o diabetes, a hipertensão, a estetose hepática, controlar a ansiedade, a compulsão, sair da obesidade ou qualquer que seja o problema. Por conta desse comportamento. As pessoas até se esforçam de segunda a quinta, de segunda a sexta, mas no final de semana se sabota, achando que tá fazendo certo. Não tá. Tá? Então não subestima açúcar, não subestima glúten, não subestima farinha branca, não subestima refrigerante, não subestima fast food, não subestima... Cara, não subestima isso. A exceção não vai ser problema, desde que seja a exceção de verdade. Mas se todo final de semana você se inflama, se sabota, come muito e tá sentindo isso... É uma escolha, tá? Renato Oliveira, cadê? Quero comprar um marcador de cetose. Qual o valor ideal para saber se estou fazendo certo? Não sei, não lembro agora, tá? O que eu utilizo é esse aqui, ó. Eu deixo até aqui porque frequentemente me perguntam. Esse aqui, ó. Freestyle Optimum New. Tá? Eu comprei esse porque você pode comprar só o glicosímetro que tá aqui, que esse aqui mede cetose também, mas esse aqui foi uma promoção, não lembro quanto foi, tá? Ele veio já com as lancetas, as tirinhas da glicose, as tirinhas da cetose, tá? Mas eu confesso que eu não lembro o valor. No ano passado, eu tomei um copo de chopp no final de semana. Foram 3 dias de enxaqueca. Terrível. Provavelmente foi o álcool ou o glúten. Não subestima isso. Juliano, a alimentação totalmente limpa, quando foge, parece que ficamos hipersensíveis e suas substâncias. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não tem comentário, rapaziada. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje, terça-feira. É 5 de março de 2023, muito bom estar aqui com vocês. Estamos encerrando mais uma consultoria gratuita, tá? Ah, não! Falta responder as perguntas aqui, olha só, respondi só os comentários. Bora lá. Deixa eu ver aqui. Cadê, meu Deus do céu? Tá aqui. Theo Ribeiro, André, pé de galinha faz bem na alimentação de verdade? Claro que faz. Alimentos de origem animal, 100% ótimo, de qualidade, tá? E aí a pergunta da TST 490. André, psyllium, cadê? Pode ser usado para fazer pão carnívoro? E ele ou ela, não sei quem é, também perguntou: cacau pode ser usado na dieta carnívora? Só depende. Essa consultoria foi justamente para responder essa sua pergunta. Por isso que a gente fala depende. Tem pessoas que vai precisar reduzir fibras a zero. E aí o psyllium não vai ajudar. Outras pessoas vão precisar reduzir, por exemplo, o cacau. Eu entendo que vai ser uma sobremesa. Outras pessoas vão para uma carnívora para controlar o vício do doce. E aí o cacau não vai fazer parte, não porque seja um vegetal, mas porque isso vai levar a ser uma sobremesa doce. E aí, lá aqui na nossa área de membros e lá no programa Protagonista tem aula sobre como acabar com o vício do doce. Já trouxe uma aluna, minha aluna de medicina, que é aluna do Protagonista, que ela emagreceu, saiu da obesidade, controlou a ansiedade, a compulsão, reverteu a resistência insulínica e acabou com o vício do doce. Fiz uma live com ela, com a Isadora. É preciso entender os protocolos. Tecnicamente, se você quer ter uma alimentação animal based, a carnívora não vai ser problema. Ou consumir cacau numa carnívora ou psyllium, tá? Mas é preciso entender seus objetivos e sua relação com a alimentação, tá bom? TST40 é de Portugal. Marca de caldo de ossos que seja boa e que envie para Portugal. Não sei, tá? A professora Lúcia, que é aluna lá do programa Protagonista, ela produz, vende. Eu só não sei se ela envia para Portugal. Professora Lúcia, se tiver aí, entre em contato com a TST 490, tá? Bia Condino. André, iogurte, dois ingredientes, feito em casa, é low carb? Olha só, entenda que não existe alimento low carb ou não low carb. A gente responde isso aqui direto, né? O que tem é comida de verdade e comida de mentira. Se você faz, por exemplo, o iogurte, dois ingredientes, utilizando leite e fermento lácteo, isso é tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Não tem o que é low carb, o que não é low carb. O iogurte com dois ingredientes facilmente pode fazer parte de uma low carb, tá? Mas não tem alimento que é low carb, cetogênica, ou não. Não existe isso. Bia, cadê? André, em termos de exercícios, qual o melhor horário? Até qual horário podemos fazê-lo? O horário que couber na sua agenda, na sua rotina. Tá? O horário que couber na sua rotina. Ponto. André, eu só posso me exercitar de noite. Se exercita de noite. André, eu só posso me exercitar de meio-dia. Vai de meio-dia. André, eu só posso me exercitar de 3 horas da manhã. Vai de 3 horas da manhã. Tá bom? Criando a rotina para dormir. Enfim. Ok? O importante é não ficar sedentário. O Valdir, Valdir entrou lá no Protagonista semana passada, se eu não me engano. Cadê, Valdir? Tá aqui. André, o que devo comer durante uma atividade de ciclismo de longa duração? Tipo 20 horas, 300 quilômetros. Isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque as diretrizes nutricionais hoje tentam te fazer acreditar que quanto mais carboidrato, melhor. Que quanto maior o tempo do exercício, maior a quantidade de carboidratos. Ou a maior dependência do carboidrato. Olha só. Deixa eu ver se tá fácil aqui. Deixa-me ver se tá fácil. Eu já fiz uma consultoria gratuita aqui. Lá no Athletics Low Carb tem mais aulas sobre isso, tá? Mas deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um artigo, um bom estudo na literatura científica, se não me engano é uma revisão, que analisou justamente a adaptação metabólica de atletas na cetogênica. Quando deixa as dependências do carboidrato, é muito poderoso. Porque as diretrizes nutricionais hoje recomendam que todo mundo, quanto maior o tempo do exercício, parece que mais carboidrato precisa. Mas a gente vê que a literatura científica não suporta de forma unânime. Vai ter benefício de mais carboidrato? Pode ter, não é que vai, pode ter. Mas existe o efeito placebo? Demais, existe. Existem atletas que têm mais benefícios ao tirar carboidratos? Tem. Olha só, eu corri os 100 km do frio 2 vezes. Venci, quer dizer, eu corri 4, venci 2. Na segunda, eu bati o recorde da prova. Durante as 8 horas e 42 minutos de prova que eu corri, eu não caminhei nenhum segundo e não tomei nenhum gelzinho de carboidrato. Deixa eu procurar o estudo aqui. Deixa eu ver se tá fácil, tá? E o artigo de revisão, se não tiver fácil, eu vou comentar. Depois eu procuro a referência para colocar aqui para você. Ele mostrou que mesmo um indivíduo com 80 quilos no seu peso ideal, se ele otimizar a sua eficiência metabólica, assim como a gente ensina lá no Athletics Low Carb, ele consegue, só usando a gordura corporal, correr mais de 30 maratonas. Mais de 30 maratonas só usando a gordura corporal. Tá? O que isso quer dizer? Vamos supor que, olha só, a maioria das pessoas que completam a maratona acima de 4 horas. Então vamos supor que um indivíduo com 80 quilos, com boa eficiência metabólica, vai correr uma maratona em 4 horas. 10 maratonas dá 40 horas. 30 maratonas, 120 horas. Então, Valdir, cara, eu não tô achando aqui. Eu vou deixar a referência do estudo aqui na descrição do vídeo, tá? Deixa eu só procurar aqui de novo. Tá, não vou levar muito tempo não. Depois eu procuro a referência e deixo aqui pra você, tá? E aí, Valdir? A literatura científica mostra que quando um indivíduo deixa as dependências do carboidrato, só usando a gordura corporal ele é capaz de se exercitar por mais de 120 horas. Você fala só de 20 horas. Então, quando você pergunta o que comer num pedal, no ciclismo de longa duração de 20 horas, 300 km, aí é onde entra a questão. Primeiro passo, entenda, é deixar as dependências do carboidrato. Quando você faz isso, assim como a gente ensina, e talvez você já tenha visto depoimentos de meus alunos ciclistas que vencem prova em jejum, o primeiro passo é deixar as dependências do carboidrato. Quando isso ocorre, você começa a usar mais a gordura corporal para energia. Quando a gente estuda a fisiologia do exercício, você vê várias questões. Uma delas que eu quero falar aqui é quanto maior a intensidade do exercício, mais o corpo usa o glicogênio, a glicose, o carboidrato. Quanto menor a intensidade, mas o corpo usa a gordura corporal. Só que quando você deixa as dependências do carboidrato, você mesmo em intensidades maiores consegue usar mais a gordura corporal do que os atletas dependentes de carboidrato. Você consegue usar menos o glicogênio sem comprometer o rendimento quando comparado aos dependentes de carboidrato. Fica aqui comigo, olha só que poderoso isso. Porque o primeiro passo não é como, o que comer durante. O primeiro passo é deixar as dependências. Deixa as dependências do carboidrato, que você consegue contar com a sua gordura corporal de forma mais eficiente para o pedal, para a natação, para a corrida, para o triatlon, que é exatamente isso que a gente ensina, que a gente mostra. Porque quando você começa a usar mais a gordura para energia, porque olha só, 1 grama de gordura tem 9 calorias, 1 grama de carboidrato tem 4. Todo ser humano tem uma capacidade pífia, pequena, de armazenar o glicogênio, 2.000, 2.500 calorias. Mas você no peso ideal, com 80 quilos, se tiver aí 10 quilos de gordura, no peso ideal 10% de gordura corporal, baixo percentual de gordura, você vai ter 10 quilos de gordura fácil. Dá mais de 72 mil calorias. E você vai ter 2.500 calorias de glicogênio. Então a questão é otimizar, aumentar a sua utilização da gordura corporal de forma natural. Existem estratégias para isso. A alimentação é uma delas, tá? Quando você começa a deixar as dependências de carboidratos e começa a fazer ciclos de treinamento físico e nutricional de forma adequada, é questão de tempo você ir minimizando as dependências do carboidrato. Entendendo o contexto, André, então o que consumir num pedal de 20 horas, foi isso? É pouco, né? Comparado com quanto pode de gordura corporal. O que consumir durante um pedal de 20 horas, aí é onde eu quero chegar agora, Valdir. Vai depender. Depende da intensidade, do clima, do relevo da prova, dos seus objetivos, da sua relação com a alimentação, da sua tolerância nutricional. Eu tenho alunos lá no Atlético Low Carb que vão para um pedal de 10, 12 horas, 8 horas em jejum e tomam só solução eletrolítica. Outros levam alguma castanha, outros levam alguma banana, outros levam torresmo ou um chocolate amargo. Outros podem levar gel de carboidrato, não tem problema. Porque a questão é deixar as dependências do carboidrato. Porque quanto mais carboidrato você come, menos a gordura corporal você usa. Olha só. E não é isso que o atleta quer. O que você quer é usar menos o glicogênio e usar mais a gordura. Só que quando você otimiza a sua eficiência metabólica, você começa a usar mais a gordura. Aí sim, nesse cenário, durante uma prova intensa e longa, usar o gel de carboidrato pode ajudar. Isso não é veneno. Mas depender dele é que é o problema. Ok? E aí o que consumir durante 20 horas de prova vai depender dos seus objetivos, do clima, da intensidade, do relevo, da sua relação, da sua tolerância nutricional, entende? E aí os treinos longos servem exatamente para isso. Mas esse nível de eficiência metabólica é conquistado com, cara, depois de 6, 7, 8, 10 meses, 12 meses, 1 ano ou mais, tá? É questão de tempo, paciência e tempo. Resposta aqui, ó. Lenita, tenho pedra na vesícula e farei cirurgia. Posso fazer cetogênica ou carnívora? Tecnicamente pode, né? Mas aí, olha só, tô falando tecnicamente, em linhas gerais, pode. Mas é preciso analisar o contexto, o histórico, exames e outros marcadores. Porque a intervenção nutricional aplicada vai depender do cenário e dos objetivos. E aí o profissional da saúde, da sua confiança com o nutricionista ou nutrólogo, vai fazer a orientação adequada. No entanto, pedra na vesícula é consequência, em linhas gerais também, em muitos casos, como reflexo de uma dieta flexível. Tá? E aí, limpar a alimentação, independente se vai ser carnívora, cetogênica ou low carb, limpar a alimentação é o mais importante. Tirar carboidratos refinados, tirar açúcares, tirar margarina, óleo de soja, milho, canola, girassol, tirar farinha branca e por aí vai, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Acho que não, acho que acabaram as perguntas. Às vezes chega a pergunta quando eu tô terminando a live. Pronto, acabaram. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Samuel Prece, muito, muito obrigado. Disponha, Samuel. É isso, rapaziada. Muito bom estar aqui com vocês. Terça-feira, aqui a live da terça-feira está acabando. Um beijo no coração. Uma excelente terça. Amanhã a gente está de volta. Se você quiser participar, inclusive, da mentoria hoje do programa Protagonista, hoje tem mentoria de 8 da noite. Tá? O link do programa está aqui na descrição do vídeo no YouTube, na descrição do podcast e na bio do Instagram. Aproveita que está no valor promocional, tá? E ainda tem vaga para mentoria. Então, entrando hoje, você vai ganhar um ano de mentorias, no qual a gente se reúne toda semana. Não é mentoria mensal, semestral. É mentoria semanal. Tá? Para dar todo o suporte e acompanhamento. Ou seja, são todas as ferramentas necessárias para anular qualquer possibilidade de fracasso, de tropeço, de não continuidade, de não chegar no resultado que você quer. Tá bom? Então, se você quiser participar, inclusive, da mentoria hoje, basta se inscrever no Protagonista, que está aqui na descrição do vídeo, na minha bio do Instagram e na descrição do podcast. Beijo no coração, boa terça-feira e até amanhã.